Senhoras e meus senhores, nós vamos retomar os nossos trabalhos. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, por razões próprias de serviço, não pode continuar a acompanhar-nos. De qualquer forma, vamos retomar o debate. Há quatro pessoas inscritas para formular perguntas e questões aos oradores. São quatro senhores deputados, no caso. A senhora deputada Paula Cardoso, Paulo Pisco, António Rodrigues e Maria de Belém estão inscritos e eu iria dar a palavra, por esta ordem, aos seus deputados. A senhora deputada Paula Cardoso.
Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer os enormes contributos que aqui recebemos com as vossas palestras. Eu, pelo menos, sinto que recebi alguns contributos. Gostaria de fazer duas ou três observações em termos de interseção da economia e de diplomacia económica, começando por uma área que me parece que ainda ontem, tendo estado a ouvir algumas preocupações de alguns setores da atividade económica deste país, me pareceu que de facto deveria ser uma aposta também numa espécie de triângulo que as embaixadas, os AICEPs têm que fazer, nomeadamente com o nosso turismo, com o turismo, a promoção externa turística de Portugal. Parece-me que por aí também, não vi, não sei que medidas e que projetos é que estão envolvidos nesta temática, uma vez que o turismo é um fator enorme de riqueza nacional e que devemos investir e de certa forma, conchegar, acarinhar, para que de facto não se percam algumas sinergias, e também a relação que muitas vezes é esquecida na promoção turística que nós poderíamos fazer com as enormes comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que penso que têm sido esquecidas para fazer, são uns agentes culturais fantásticos que nós já lá estão, a custo zero, e que de facto só precisariam de algum incentivo e de alguma forma, de algum coaching, dizíamos assim, por parte das autoridades, no sentido de como é que poderão promover o seu país. Eles já o vão promovendo, quer os nossos produtos, quer as nossas tradições, quer a nossa cultura e a nossa língua, mas não esqueçamos que há imensos empresários e fantásticos empresários espalhados pelo mundo de lusodescendente e que, efetivamente, nós verificamos que no lusodescendente há uma efetiva promoção turística do seu próprio país e que poderá ser, na minha opinião, muito melhor aproveitado esta riqueza que nós temos, de facto, esta diáspora brutal e esta capacidade que nós temos de Portugal, sendo um país pequeno, ter esta mais-valia que a maior parte dos outros países da Europa não têm. Isto é uma primeira nota que eu queria dar. Uma segunda nota que eu queria dar era sobre os critérios para a captação de investimento. Eu ainda estou muito, peço desculpa ao atual presidente do AICEP, mas ainda já lidava com estas matérias, já há uns anos lido com estas matérias, e estou ainda naquela terminologia do mais mundo em Portugal e mais Portugal no mundo, mas na captação do investimento estrangeiro, penso que terá que haver alguns critérios bem definidos e algumas preocupações para, mesmo na parte económica. O que se verificou muitas vezes com alguma captação de algum investimento estrangeiro e que gerou alguma consternação e alguma revolta no tecido produtivo nacional é a destruição, muitas vezes, que algum investimento estrangeiro, por força de alguns benefícios fiscais e de algumas algumas benesses que tem, que o próprio empresário português não tem, acaba por ser uma espécie, entre aspas, de concorrência desleal e ter prejudicado muito o nosso tecido produtivo em algumas áreas. É preciso ter algum cuidado nisto e também acolher, porque o que se tem verificado, e peço desculpa pela esta crítica, é que na captação do investimento estrangeiro se tem captado grandes empresas, precisamente aquelas que vêm com alguma contrapartida em termos de benefícios fiscais, quando há imensas empresas que não pretendendo rigorosamente benefício nenhum, apenas querem implementar-se em Portugal e não sabem onde se dirigir, não sabem o que fazer. E, portanto, há que haver também um olhar mais preocupado para este investimento, que penso que é um investimento que traz uma concorrência leal e não uma concorrência desleal, e ter algum cuidado na captação do investimento estrangeiro, porque de facto há muito empresário que se queixa de que efetivamente algum investimento estrangeiro só vem acabar com o resto ou pouca indústria. Porque eu sou de uma zona, sou do distrito de Aveiro e sou de um concelho altamente era altamente industrializado, aliás, até está referido na história de Portugal como sendo um dos primeiros concelhos a ter indústria na época da Revolução Industrial. Portanto, até tinha um desordenamento industrial um bocadinho criticável, mas que nós, se atendemos ao fator histórico, ele era completamente desculpável, entre aspas. E o que se verifica, de facto, é uma destruição grande do nosso tecido empresarial e industrial, produtivo mesmo. E isso preocupa-me, não pela região onde vivo, mas porque de facto entendo que nós não produzindo, não teremos, o que exportamos também não traz grande riqueza ao país. Eu também já venho do ramo empresarial, também sou empresária. Eu, quando exporto mais, também importo mais. Eu, quando aumento as exportações na minha empresa, também aumento as importações. Porque a matéria-prima toda que eu passo a importar mais. E há, no top das empresas exportadoras portuguesas, se nós olharmos para lá, verificamos que a maior parte delas, no final, no, quando vamos fazer a contabilizar qual é o retorno para o país daquelas exportações, não é muito. Porque o produto é praticamente tudo importado, tem pouca transformação em Portugal e, portanto, não é uma grande mais-valia, este tipo de exportação. Aquilo que eu penso que eu queria perguntar e tentar perceber é se há políticas concretas para este tipo de situação, se efetivamente se vão olhar um bocadinho mais, com mais cuidado, para o que tipo de investimento é que vão captar, se têm já definidos alguns critérios e algumas metas, e que tipo de investimento é que é, e o que é, como é que vão fazer também algum apoio aos pequenos e médios empresários que se queixam imenso que não são muito apoiados por essas agências, que são mais os grandes empresários. E que o nosso tecido empresarial português é composto maioritariamente, em larga escala, começar por pequenas e médias empresas, que são a grande fonte de emprego em Portugal, e nós, querendo promover o emprego, ou pelo menos não querendo mais desemprego, teremos que também ter algum cuidado com as pequenas e médias empresas, que se queixam que antigamente a única coisa que a agência fazia era subsidiar-lhes os catálogos quando iam às feiras internacionais. E, portanto, espero que não passe apenas por subsidiar os catálogos quando vão às feiras internacionais, e que tenham políticas concretas de apoio às pequenas e médias empresas, que têm muitos constrangimentos e têm mesmo muitas dificuldades em relação às grandes empresas. E, portanto, pronto, relancei este repto. Eu, as questões de macroeconomia, entendo, sou completamente de acordo com o que disse o seu conselheiro Vítor Bento, completamente. Acho que se não houver políticas económicas muito concretas que, de certa forma, venham fazer borbulhar um bocadinho a economia no sentido do seu crescimento, nós podemos ir tentar promover-nos, mas vai ser muito difícil, porque nem as empresas depois têm sequer capacidade de resposta a alguma promoção que seja feita. Para exportar é preciso ter liquidez, é preciso ter acesso ao crédito, é preciso ter seguros de crédito, que também, não, também é um problema que o seguro de crédito das empresas exportadoras é uma situação muito complicada neste momento em Portugal, como sabem, e, portanto, é preciso ter um conjunto de instrumentos e de mecanismos montados que sejam potenciadores dessa exportação. Se não os houver, não adianta grandes campanhas de marketing, não adianta grandes promoções, grandes eventos espalhados pelo mundo, que as empresas portuguesas não vão conseguir responder.
Obrigado. Senhor deputado Paulo Pisco.
Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de colocar dois tipos de questões. Relacionado com o processo de privatizações que foi aqui abordado pelo Dr. Guilherme de Oliveira Martins e a defesa dos nossos interesses estratégicos. E, por outro lado, também uma outra questão mais dirigida ao Dr. Pedro Reis sobre a diplomacia económica e a participação da nossa rede diplomática. Sobre a primeira questão, eu gostaria de perguntar, de maneira geral, aos oradores, de que forma é que a defesa dos nossos interesses estratégicos agora neste processo de privatizações, que vai continuar, que é bastante profundo, e todos nós sabemos como o mercado muitas vezes nem sempre é amigo do bem comum, de que forma é que os nossos interesses estratégicos poderão ficar salvaguardados num contexto em que é necessário preservar a universalidade no acesso a serviços, sobretudo aqueles aos serviços de gerais, públicos, que agora são públicos, maioritariamente, ou semipúblicos, e também a sua qualidade. E se, por exemplo, no caso de haver a entrada de capitais estrangeiros em algumas das nossas empresas estratégicas, não estará ou não poderá haver um movimento em que essa preocupação é mais de utilizar essas empresas como porta de entrada para outros mercados, descurando depois o mercado interno. E neste caso os nossos interesses não ficariam totalmente salvaguardados, bem como questões relacionadas com a imagem. Há empresas que são muito importantes neste contexto, como por exemplo a TAP, o processo de privatização da TAP, pode ter uma grande influência na nossa imagem externa. Portanto, este era o primeiro tipo de questões que eu gostaria de deixar. E também uma, ainda relacionado com isto, se não acham importante que haja também uma presença do Estado, não apenas em setores estratégicos, mas também noutros que não são considerados assim tão estratégicos, mas pequenas, mas em empresas de outra dimensão de domínio tecnológico ou agroindustrial, como acontece noutros países. A segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a diplomacia económica e com a ação e a estratégia do ICEP. Porque eu, na realidade, eu não consegui perceber muito bem, embora tivéssemos aqui uma descrição mais ou menos da orientação estratégica do ICEP, mas a verdade é que eu ainda não consegui entender muito bem, em termos de estratégicos, como é que vai ser a ação do ICEP. Quer dizer, quais são os recursos com que o ICEP vai contar, em termos financeiros e em termos humanos, uma vez que há a integração do ICEP nas estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de que forma é que se vai operacionalizar a estratégia de diplomacia económica? Com recursos, com diplomatas, designadamente porque muitos dos nossos diplomatas e funcionários que agora estão em posto regressaram a Portugal. E num número relativamente avultado. E se isto não colocará um problema para uma boa execução da nossa diplomacia económica. Por outro lado, eu gostaria de perguntar ao Dr. Pedro Reis, se aqui referiu que a diplomacia económica contará com a nossa rede de embaixadas, que tradicionalmente isso já acontecia, e também com a rede consular. E perguntava ao Dr. Pedro Reis se acha que a rede consular tem verdadeiramente condições para a prática, para a execução da diplomacia económica, uma vez que está muito mais virada, muito mais vocacionada, muito mais preocupada para a resolução dos problemas relacionados com as comunidades portuguesas. E não há propriamente um grande contingente de funcionários que possam dar esse tipo de apoio. E gostaria também de obter um comentário do Sr. Dr. Pedro Reis sobre o seguinte. Há três exemplos no mesmo país, que é muito importante para Portugal, que é a Alemanha, daquilo que a mim me parece uma má apreciação do potencial em termos de diplomacia económica, que é a Alemanha. Na Alemanha houve agora um encerramento de alguns consulados e há agora o movimento normal dos diplomatas. Por exemplo, em Estugarda, o cônsul-geral, tanto quanto eu sei, é o único diplomata que conheço que tem, tem um doutoramento em diplomacia económica já com algum tempo. O doutor Samuel Gomes vai regressar ao Ministério e, tanto quanto sei, não vai exercer nenhum tipo de funções relacionadas com a diplomacia económica. O que me parece, de alguma maneira, uma contradição, dada a preocupação, que é muito importante, com a diplomacia económica. E depois, relativamente aos postos consulares que agora não encerraram, em Frankfurt e em Osnabrück, se não acha que é importante, por exemplo, que em Frankfurt, que é a cidade da Alemanha que tem mais consulados, que tem 55 consulados, precisamente porque os países consideram importante o exercício da diplomacia económica, não, Portugal não ficará prejudicado por perder aí a sua estrutura. E o mesmo também relativamente à zona de Baden-Württemberg, onde estava o consulado de Osnabrück, onde está a sede da Volkswagen e com a qual existem relações privilegiadas com a sede com a Volkswagen aqui em Portugal e que é um lugar de grande importância para o tratamento de questões relacionadas com questões económicas e questões relacionadas com todos os funcionários que trabalham na empresa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O desafio que eu gostaria de lançar aos nossos oradores convidados, a quem também agradeço a vossa presença, é: suponham que estão, neste momento, deste lado, empresários portugueses, por um lado, que querem investir no estrangeiro, que querem exportar os seus produtos, e, por outro lado, estão aqui investidores estrangeiros que querem investir em Portugal. Deixamos à economia real. O que um exportador quer é informação, facilitação e garantia de recebimento. O que um investidor estrangeiro quer em Portugal é informação, facilitação, e nós queremos que ele não leve o dinheiro de volta. O problema é este: independentemente de qualquer teoria, o relevante é como é que nós de facto conseguimos alargar a nossa capacidade produtiva naturalmente, mas exportativa principalmente, e conseguimos assegurar o desenvolvimento da nossa economia contando com colaboração. Mas, mais do que no domínio da teoria, esta é a grande questão, é porque qualquer investidor hoje bate à porta de um serviço público e oferece-lhe uma panóplia de produtos, de fundos, de disponibilidades e de oportunidades, mas quando chega ao momento real, ele só tem falta de respostas, dificuldades e não concretizações. E o empresário português, quando chega lá fora, o que quer? Mais do que queixar-se da falta de crédito ou da falta de liquidez que o sistema bancário tem, é ter a garantia que consegue colocar a sua produção no estrangeiro. Como é que nós conseguimos, independentemente de teorias, tornar isto real? Porque hoje há... Os ministérios estão cheios de gente que lhes batem à porta a dizer: eu quero investir em Portugal. Mas, normalmente, provavelmente, 90%, e estamos a falar apenas dos investidores sérios, porque há muitos oportunistas, mas 90% porventura acaba por não investir face às dificuldades que tem para conseguir concretizar em pouco tempo, com facilidade, a vontade que tem de fazer negócios. E não falamos aqui, como já foi falado hoje aqui, na busca de benefícios fiscais, porque hoje o que esses investidores querem é oportunidades. E oportunidades queremos nós, que há muitas, principalmente porque há falta de liquidez e, portanto, é fácil abrir as portas até às próprias empresas para a entrada de liquidez, mas depois não há concretização de nenhuma dessas oportunidades. Da mesma forma, no estrangeiro, nós ouvimos nos últimos anos muitas oportunidades que se criaram, muitas vontades políticas que se estabeleceram, mas depois muito poucas concretizações de contratos reais. E, portanto, como é que nós conseguimos garantir isto para fazer florescer a economia? E mais do que isso, como é que nós conseguimos pôr todas as estruturas, quer nacionais, quer para o exterior, a fazer com que estas máquinas funcionem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Belém, é a última das inscrições para formular questões.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos palestrantes o facto de terem vindo partilhar connosco vosso tempo, vosso saber, vossa experiência, vossa visão, e queria naturalmente, e de uma certa forma egoísta, partilhar desse mesmo conhecimento numa preocupação que eu tenho. Eu não vou discutir a bondade das privatizações, elas constam de um memorando de entendimento, são um compromisso assumido e, portanto, na minha visão pragmática das coisas, nós vamos tê-las. E, ao tê-las, queremos que corram bem. E aquilo que eu gostava de vos perguntar era, do ponto de vista dos interesses nacionais, eu considero que as nossas preocupações em relação a processos de privatização tão diferenciados como aqueles que vamos ter pela frente, aconselham, porventura, alianças preferenciais não coincidentes relativamente aos setores de atividade que vão ser privatizados. Nós tivemos a EDP há pouco tempo, estamos em curso na REN, mas vamos ter a TAP. E com certeza que os nossos interesses de alianças com investidores estrangeiros são diferentes relativamente à TAP do que relativamente à EDP. E eu gostava muito de vos ouvir sobre isso, uma vez que esta é uma temática que não tem sido aqui analisada na Assembleia da República. Normalmente analisamos isto do ponto de vista de quem está contra ou a favor das privatizações, mas eu acho que perante um quadro de inevitabilidade das privatizações, já agora aquilo que nos interessa saber é o que é que mais defenderá o interesse nacional, não apenas em termos do encaixe que elas permitirão fazer, mas a salvaguarda dos nossos interesses futuros, no sentido de assegurar, numa política inteligente, complexa e mais articulada, aquilo que efetivamente poderá ser e vir a ser a defesa do interesse nacional. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém. Eu iria dar agora a palavra para encerrarmos os nossos trabalhos pela ordem das intervenções iniciais, para comentar as questões que foram colocadas, naturalmente, e desde logo, e no início, ao Sr. Embaixador Leonardo Matias.
Eu julgo que a maioria das perguntas dirige-se ao Dr. Pedro Reis, e não vou eu armar em quem manda no Dr. Pedro Reis. Só me parece que a privatização da TAP é que é um assunto em que eu posso intervir. Eu julgo que eu sou contra a privatização da TAP, porque acho que perdemos uma bandeira que vai a todos os lados, praticamente onde há comunidades portuguesas, onde há grandes manifestações de gente portuguesa. E se a TAP for privatizada de uma maneira diferente, se perde essa bandeira, perdemos nós uma grande possibilidade de estar presentes onde ela lá está, onde ela está. Portanto, é só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Agora a palavra para os comentários que entenderam, o Dr. Pedro Reis.
Muito obrigado. Conheço há suficientemente anos o Sr. Embaixador Leonardo Matias para saber que tem, entre outras qualidades, a elegância de não se armar em nada. Portanto, não corre esse risco. Esteja à vontade. Respondendo aos pontos importantes que a Sra. Deputada Paula Cardoso levantou, estou completamente de acordo, e não querendo falar pelo turismo, mas falando pela articulação da ICEB com o turismo. Essa articulação vai ser feita a nível da rede externa numa grande proximidade, ou seja, existirá a rede diplomática, a rede comercial, como chamamos a ICEB, e a rede do turismo, e é óbvio que terão que funcionar numa agenda muito comum, até porque a própria ICEP permanentemente avalia situações de captação de investimento externo na área do turismo e pronuncia-se sobre, seja incentivos financeiros, seja sobre benefícios fiscais nessa matéria. Muitos dos dossiers que passam pela ICEP têm a ver com o turismo e acho que esta articulação próxima entre as duas casas é absolutamente fundamental assegurar. Estou de acordo consigo também que há um valor brutal no capital nas nossas comunidades portuguesas. Eu acho que, como disse bem, são embaixadores informais de Portugal. O turismo cultural é uma realidade que acrescenta à equação mais simplista que nós usamos por vezes, já não, para não referir o sol e a praia, mas também o próprio turismo de negócios, e nessa nossa diáspora e a nossa realidade dos nossos imigrantes e cidadãos residentes nos estrangeiros, é uma pedra angular dessa estratégia. Devo-lhe dizer que penso que é fundamental ativar programas específicos, exatamente concentrados em países como o Brasil, Estados Unidos, França, Venezuela e África do Sul, onde estão algumas dessas nossas comunidades. Quanto à captação de investimento estrangeiro, parece-me essencial que as métricas apontem para dois ou três aspectos que asseguram os fins últimos que estava a referir, seja o conceito do VAN, do Valor Acrescentado Nacional, seja a criação de emprego. Já sou mais cauteloso, por uma questão de pragmatismo, na métrica da estabilidade no tempo desses mesmos investimentos. Nós que andamos nisto sabemos que a melhor maneira de assegurar isso é criar condições da atratividade ao investimento e de procurar estimular também uma série de investimento estrangeiro de empresas multinacionais, como foi feito nos últimos anos e deve continuar a ser feito, que já estão presentes em Portugal. Ou seja, é muito mais fácil, no bom sentido, do que captar investimento greenfield do zero, é assegurar o aumento de centros de competência das empresas, dos grupos que já se encontram em Portugal. Portanto, isso deve ser uma prioridade que deve ser mantida, nomeadamente porque o não esquecer que o investimento estrangeiro, mais uma vez, não pode ser visto isoladamente, ou seja, devemos patrocinar particularmente aquele investimento estrangeiro, não só que acrescenta valor em Portugal, como referiu, mas como cria uma rede de fornecedores qualificados que não só contribuem para essa realidade, como muitas vezes são levados para o resto da rede dessa mesma multinacional ou em projetos de internacionalização dessas mesmas empresas. Portanto, não podia estar mais de acordo consigo. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Paulo Pisco, diplomacia económica, que instrumentos temos? Que instrumentos tem a ICEP? Logo para começar, a ICEP, dentro do esforço nacional que está a ser feito, também verá o seu orçamento encolhido em 8% a nível de recursos e, obviamente, estamos a trabalhar com os quadros e com as pessoas que temos neste momento e não com contratações. A nível de coordenação e articulação, devo-lhe dizer que a rede diplomática, a rede comercial e a rede do turismo irão funcionar numa grande proximidade, sendo que a administração da ICEP pode desencadear instruções às próprias embaixadas em termos dos objetivos estratégicos e, obviamente, os delegados externos, quando estão em funcionamento numa embaixada, funcionam debaixo da autoridade do embaixador, articulando-se depois este com a ICEP. Portanto, é um modelo que penso que irá funcionar positivamente. Em relação ao que referiu do perfil dos embaixadores para esta nova agenda, se quiser, ou para esta agenda reforçada, eu diria que acredito que a qualificação das pessoas lhes permite abranger áreas e focar-se em temáticas mais técnicas, desde que devidamente assessoradas, e é para isso que a ICEP lá está. E não tenho dúvidas nenhumas que essas prioridades já foram interiorizadas pelos senhores embaixadores, naturalmente que cada um terá o seu perfil e o seu percurso e, portanto, a sua sensibilidade, e haverá casos mais acelerados e casos mais que implicam maior apoio. Quanto ao comentário que fez da Alemanha, estou completamente de acordo em que a Alemanha é um país absolutamente fulcral para as nossas empresas, não, que o facto de defender uma diversificação dos nossos mercados não é de todo uma diluição da importância de países como a Alemanha, onde, e referiu um caso que eu acho que é muitíssimo bem apontado, por exemplo, toda a indústria dos agroalimentares é uma indústria que entra muito bem, que temos muito interesse da parte de empresas alemãs em captar mais importações de empresas portuguesas. Portanto, acho que devemos dar, reforçar o máximo possível esse mercado e devo-lhe dizer que, inclusivamente, a nível da ICEP, iremos nomear muito brevemente um novo responsável para Berlim. Eu não posso comentar, tal como iremos para São Paulo, tal como iremos para Madrid e por aí fora. Eu não posso comentar o ponto, não me cabe a mim, cabe ao Ministério dos Negócios Estrangeiros comentar o ponto em relação ao embaixador que volta e da experiência que tem, certamente muito válida. Posso-lhe comentar o que acontece na ICEP, o cónsul do Sul. Posso-lhe comentar o caso da ICEP, das pessoas que estão na rede externa e quando voltam são pessoas cujo conhecimento e as competências sobre esses mercados são aproveitados na casa, não é pelo facto de não estarem nos postos na rede externa que se esvazia e desaparece esse conhecimento. E, portanto, seja a nível geográfico, nós temos desks internacionais, seja inclusivamente a nível setorial, muitas vezes eles estão focados nessas matérias. Quanto ao comentário, à pergunta do Sr. Deputado António Rodrigues, eu acho que esse é o grande desafio, ou seja, nós temos, estou completamente de acordo consigo, temos Portugal como um todo, e por isso me referia ao facto de ter que encontrar uma narrativa e ter que descer ao terreno e ao concreto e apresentar uma série de métricas e uma cartilha de porque é que Portugal continua a ser atrativo, seja para o investimento externo, seja na ajuda à internacionalização das nossas empresas. Devo-lhe dizer que o que eu tenho sentido destes contactos com investidores externos que tenho tido nestes 2 meses, que já parecem 2 anos que tem tido à frente da ICEP, devo dizer que consideram que nós temos uma boa, os investidores externos, consideram que temos uma boa oferta de valor no sentido em que temos boas infraestruturas físicas e de comunicação, temos recursos humanos altamente qualificados e com bastante flexibilidade de aproveitamento de novos conhecimentos e de adaptabilidade a novos setores. Obviamente é público que temos que debelar custos de contexto, e não cabe à ICEP, assinalar custos de contexto na área da justiça, da burocracia, do regime laboral, da concorrência, é óbvio isso, sinto isso, os investidores externos, mas enquanto isso não acontecer, ou enquanto está em andamento, eu considero que a ICEP tem um papel fulcral de desbloqueador, ou seja, eu costumo muito dizer que enquanto um investidor ou uma empresa tiver um problema, ou tiver uma situação bloqueada, não sou muito sensível ao qual é o perímetro ou o território da ICEP. Tem um problema e que o Estado português tem que o resolver. E, portanto, a minha postura, procuro que seja exatamente pragmática e no terreno, como está a dizer, e bem, é que a ICEP funcione como interlocutor, furando, se for preciso, as paredes e as portas, mesmo nos outros organismos e autorizações e licenciamentos do Estado, para ajudar os investidores, e aí não faço qualquer distinção entre investidores nacionais e investidores estrangeiros. Apontou aí bem também ações concretas que é fundamental a ICEP desenvolver junto às empresas, ou seja, o que é que pode fazer por elas. Eu referi-lhe só 6 iniciativas que temos, que existem na ICEP e que me parece que são muito bem sucedidas, e não estou a falar pela ICEP, estou a falar pelos inquéritos que são desenvolvidos na ICEP com essas mesmas empresas, e que são o ABC Mercados, em que se dá toda uma perspectiva e uma radiografia desses mercados, o encontros com importadores. Estamos também a desenvolver muito, e todas estas iniciativas já existiam, ou seja, o mérito é da casa e é uma progressão e a pessoa ir acrescentando, redes de fornecedores de grandes empresas, ou seja, que as grandes empresas portuguesas, nomeadamente, e estrangeiras, tenham encontros patrocinados pela ICEP com PMEs, a ver o que é que se pode substituir de importações por produtos portugueses, a capacitação das empresas para exportar, a organização das missões e muitas vezes das missões com encontros bilaterais, ou seja, não sejam só grandes comitivas e não sejam sempre os mesmos a ir nessas missões, mas que se encontre, que se promova encontros de trabalho concreto. E, obviamente, o trabalho conjunto que a ICEP faz com as associações setoriais, que é fundamental para desenvolver uma agenda muito concreta. Portanto, acho que estes são alguns aspectos em que a ICEP procura descer ao terreno para ajudar as empresas portuguesas e os investidores estrangeiros e, naturalmente, seria leviano da minha parte não referir que a mãe de todos os problemas neste momento é o problema do financiamento das empresas. E qual é o papel da ICEP, e com grande abertura devo dizer da banca com quem tenho falado, é sensibilizar, num período de recursos escassos, sensibilizar a banca para aqueles projetos que têm maior potencial exportador de internacionalização e procurando defender esses casos junto à própria banca. Quanto ao comentário da minha amiga doutora Maria de Belém, o doutor, o professor Vitor Bento está muito mais habilitado a falar deste tema do que eu e provavelmente os outros também, mas devo-lhe dizer que em relação concretamente à TAP, eu acho, não posso deixar de dizer que considero que a TAP tem uma dimensão absolutamente estratégica para a nossa economia. Por ali passam, por um trabalho que tem sido feito muito meritório ao longo dos últimos anos, os circuitos comerciais, empresariais, de turismo, city breaks e por aí fora, que seria ingenuidade pensar que perdermos isso não afetaria a nossa economia. Portanto, e construímos, passa muito pela TAP, a construção destes canais, destes corredores, nomeadamente com a África, com o Brasil. Portanto, a minha responsabilidade como a ICEP, obviamente, é sensibilizar publicamente a importância de se assegurar que no seu modelo de privatização esta realidade seja defendida ao limite e ao tutano. Obrigado.
Muito obrigado. Dr. Pedro Reis, Dr. Vítor Bento, faz favor.
Bom, eu também acho que a maioria das questões eram dirigidas ao campo de ação do Dr. Pedro Reis, de modo que julgo que foram respondidas e bem respondidas. Portanto, eu vou apenas fazer 3 ou 4 comentários soltos sobre um ou outro tema, enfim, que suscitou mais a minha curiosidade ou a minha reação responsiva, digamos assim. Um é sobre a ideia que transmitiu do quanto exporto mais importo. Isso é uma inevitabilidade. Quer dizer, nós, de facto, a economia é integrada e, portanto, dentro da cadeia de valor há uma parte importante que é feita pelas importações. E não vem daí mal ao mundo. Isto é, faz parte dos produtos intermédios que compõem qualquer produto final. O que é crucial tem um pouco a ver com o que eu disse há pouco, é a capacidade de integração de valor que nós temos nessa cadeia. E, portanto, o nosso desafio tem que ser o de integrar o mais possível de valor nacional nessa cadeia. Hoje, na maior parte dos setores, das atividades, nós hoje estamos condenados a acrescentar muito pouco valor. Acrescentamos o valor do trabalho, que é um valor relativamente baixo. Portanto, nós nessa parte dessa cadeia de valor, nós hoje competimos com a capacidade de assemblagem que tem uma série de economias muito mais baratas do que nós, e daí, portanto, a nossa condenação em que hoje nos encontramos a competir pelos custos. Mas, portanto, temos que fazer este investimento, que é um investimento que leva tempo de acentuar mais a criação de valor interno. Depois, relativamente a um comentário que fez sobre os investidores estrangeiros, que nós não queremos que o investidor leve o dinheiro de volta, não é, digamos, a afirmação correta, se me permite a tentativa de correção, não é essa. Isto é, nós queremos é que eles deixem cá mais do que aquilo que levam de volta. Porque, de outra forma, os dois lados falharam na relação. Isto é, se eles não forem capazes de deixar mais do que aquilo que levaram de volta, não vieram trazer nada. Mas é razoável que eles tenham como ambição levar parte do que trouxeram, do que ajudaram a ganhar. Portanto, o grande desafio que nós temos que ter no investimento é que o investimento tem que ter a capacidade de deixar cá muito mais do que aquilo que depois, legitimamente, vai querer levar. Depois, a questão, enfim, mais complicada da presença do Estado em setores estratégicos e do problema das privatizações. Eu aqui não resisto a uma nota pessoal um pouco à margem, que é... Eu, quando vejo certos debates, seja no Parlamento, seja na televisão, normalmente há uma componente geracional, que são os 30 anos, que fazem umas afirmações muito convictas, muito definitivas. E eu, enfim, normalmente quando olho para essas intervenções, não deixo de sorrir porque lembro-me também, quando tinha 30 anos, eu sabia tudo. Sabia de facto tudo sobre tudo, sabia tudo sobre tudo e havia muito poucas pessoas que eu reconhecesse que sabiam mais do que eu. Depois, à medida... É verdade, é verdade. E depois, à medida que o tempo foi passando, fui adquirindo muito mais conhecimentos, mas ao mesmo tempo fui descobrindo que o universo do que eu não sabia era muitíssimo maior. E que muitas das coisas que eu dava como definitivas, se calhar eram menos definitivas do que aquilo que pareciam, e algumas delas eram questionáveis e postas em causa. E, portanto, enfim, fui descobrindo a sabedoria de Sócrates, do outro, do antigo, do só sei que nada sei. E, portanto, quando abordo estes temas, vem-me à memória, no fundo, esta minha própria experiência. Já tive ideias definitivas sobre a presença do Estado nos setores estratégicos, e inclusivamente das alianças de privatizações. Hoje tenho mais dúvidas do que certezas. Quando eu achava, enfim, que era importante que o Estado tivesse presença em determinados setores estratégicos como fator importante da alavancagem do desenvolvimento do país, tinha uma ideia de alto Estado. Enfim, que Estado representava a sociedade como um todo e, no fundo, tinha um conjunto de valores que sobrepunham à sociedade e, portanto, que havia um mecanismo de governance que representava a sociedade. A experiência foi mostrando que normalmente os mecanismos de governance representam os poderes transitórios e os interesses transitórios e não necessariamente os interesses do Estado. E eu aí fico com muitas dúvidas, de facto, se é do interesse coletivo favorecer esses interesses transitórios que ocasionalmente ocupam as cadeiras do poder e que alavancam esses dispositivos mais para favorecer interesses grupais e pessoais e muitas vezes sacrificando o bem comum e, portanto, hoje tenho um ceticismo maior sobre essa importância. A não ser que consigamos, e esse de facto seria o desafio importante, a não ser que consigamos criar mecanismos de governance que consigam ser, não digo totalmente insensíveis, mas razoavelmente insensíveis a essas transitoriedades e no fundo, a essas conveniências momentâneas. Relativamente às alianças, portanto, sobre as privatizações, também, do ponto de vista estratégico, eu acho de facto que é importante. Eu acho que seria desejável que ao privatizar-se se salvaguardasse aquilo que é o interesse estratégico do país. O meu ceticismo depois estabelece é que, a partir do momento em que nós vendemos, perdemos o controle da situação. E, portanto, nós podemos fazer uma venda tendo um determinado desígnio e tendo uma determinada preferência, mas rapidamente perdemos o controle dessa venda se tornar numa de revenda que depois vai acabar no interesse que nós não tínhamos, que nós não queríamos privilegiar à partida e, portanto, acabamos por sacrificar os objetivos intermédios que a privatização poderia ter. Portanto, daí que tenho um pouco este ceticismo. Julgo que seria talvez mais importante que o Estado tivesse um papel mais importante, mas era para isso preciso que fosse o Estado, enquanto representante da sociedade, como valor mais perene do que propriamente o Estado enquanto representante de valores transitórios muitas vezes discutíveis e cuja discussão de legitimidade nos varia aqui seguramente muito, muito tempo. Enfim, peço desculpa se isto não responde, no fundo, às expectativas, se aumenta mais as dúvidas que as certezas, mas isto também é o estado em que eu estou atualmente. Tenho mais dúvidas do que certezas. Muito obrigado.
Só uma palavra final de profundo e sincero agradecimento aos oradores, o embaixador Leonardo Matias, o Dr. Pedro Reis, o Dr. Vítor Bento. Eu acho que esta nossa sessão foi um grande êxito e todos nós enriquecemos o nosso conhecimento e até esta última nota do Dr. Vítor Bento, que nos é aplicável a todos, no sentido de sermos modestos nos nossos absolutos, porque eles são sempre relativos. E este foi o grande contributo para o conhecimento que eles nos deram. Muito obrigado pela vossa presença.